queira ser referência e prepare-se para ser copiado.
Começa a trabalhar para gerar o seu primeiro trabalho.
É tão simples que dá até raiva.
E tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena e média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. E se você ainda não tem o nosso site ou não visitou o nosso site, vou te convidar, anota aí www.eag.com.br. Meu nome é Rogério Valentim.
Eu sou a Mari Coelho.
E eu sou Marcelo Germano.
Uou! Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, né, Marcelo? Quando a gente tava conversando, eu falei, caramba, eu conheço a Mari. A gente já contratou o trabalho dela e eu não conhecia a Mari pessoalmente. Foi um prazer te ver pessoalmente.
Verdade, prazer Mari. É meu.
Então hoje, pessoal, a gente tá aqui com a Mari Coelho. Mari Coelho é especialista em metodologia. Ela é sócia e fundadora da Metodizei e Palavra dos Céus. A Mari criou um método que transforma conhecimento em produtos físicos ou digitais. Isso é muito interessante, né? Então... a gente ficou muito curioso para saber aqui como é que funciona e decidiu trazer a Mari. E comandante, você vai aprender aqui como monetizar aquela ideia que está parada por falta de estratégia. Pega aí caneta e papel, que hoje você vai descobrir como ganhar mais dinheiro com esse seu conhecimento aí que está escondidinho. Marcelo, por que que você decidiu trazer a Mari aqui?
Rô, eu tenho aqui uma ideia de tentar criar um nível de expansão de consciência. Olha que chique, expansão de consciência para os nossos comandantes. Por que um nível de expansão de consciência? Porque assim, ó, para a gente conseguir atingir resultado, a gente sempre precisa de um método. Eu me lembro quando eu estava no MBA, o professor falava assim, ó, ter um método ruim e não ter método é melhor ter um método ruim do que não ter método, né? Não tô querendo dizer para você ter um método ruim. O ideal é que você tenha um método bom, mas com método é melhor do que sem método. E a gente tem alguns exercícios, inclusive, dentro dos nossos treinamentos que eu mostro isso daí, como funciona. E ela é especializada em metodologia. Então a gente vai falar um pouquinho, porque na nossa empresa a gente tem o método como a gente faz as coisas. Tudo isso dá para transformar num playbook, num livro, num manual de instruções para treinamento de funcionário, para uma série de coisas. Mas também, o que eu quero trazer uma expansão de consciência, é que às vezes você tem, por exemplo, né? Ou você tem, eu tenho um cliente lá que ele é da área do LFV, legumes, frutas e verduras. Então ele produz e distribui. Mas ele tem uma metodologia de produção que é diferenciada e ele podia transformar isso no método e vender para outros produtores de legumes, frutas e verduras, né? Às vezes o cara tem uma mecânica e o jeito que ele faz para atender os clientes é diferenciado. Ele pode criar uma metodologia disso daí e vender a metodologia para as outras oficinas de mecânica. Por que que eu tô falando expansão de consciência? Porque às vezes a gente tá ali, a gente faz um negócio com tanta excelência, e a gente não percebe que fazer um negócio com excelência é um método para que outras pessoas fazem. E talvez, né, seja uma oportunidade de você duplicar ou triplicar o teu faturamento ensinando as outras pessoas a fazer exatamente o que você faz. O que é contra-intuitivo. Porque tem pessoas que pensam, se eu ensinar o que eu faço, né, vão fazer igual eu e aí vou gerar os próprios competidores. Então, vamos abrir a mente, vamos expandir a consciência. Você pode criar produtos físicos, você pode criar produtos digitais e você pode monetizar o teu conhecimento que você já tem, porque você já faz isso todo dia na tua empresa. Se você... não importa qual negócio que você tenha, se é um açougue, se é uma empresa de tecnologia, se é uma empresa de assistência para impressora, tudo isso vira método, né? E o método, quando vira, você pode vender o método para outras pessoas. Então, trouxe a Mari Coelho, ela vai falar sobre como ela criou o negócio dela. Enfim, conheci a Mari ano retrasado, lá em Maceió, né, num encontro com o Joel J. Tava ela, o Ricardo e a Penélope. A Penélope devia ter alguns meses.
Meses, acho que ela já tem o quê? Uns 3 meses?
Eu acho por aí, uns 3 meses. E desde então a gente tá sempre entrando em contato, já trabalhou ajudando a gente a fazer material. E eu trouxe ela aqui porque, ó, caneta e papel na mão. Expanda sua consciência, comandante. Vou deixar a Mari se apresentar por ela mesma.
Isso aí, Mari.
Gente, muito obrigada pelo convite, por essa introdução maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês. E quando vocês falam, né, expandir a consciência, é muito interessante, porque o nosso conhecimento, ele tem muito valor. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Elas acham que só tem o valor aquilo que elas fazem no negócio dela, aquilo que elas trabalham, o produto, o serviço, esquecem que aquilo existe por conta do conhecimento. E que exatamente essa sabedoria que permitiu que eles tivessem o resultado que eles têm hoje, né? Essa busca. Eu falo que o nosso conhecimento, ele é a nossa trajetória. Pensa que ele é um conjunto de coisas que você fez e não fez, viu, ouviu, escutou e aprendeu de outras pessoas e de alguma maneira você adaptou para o seu jeito, que é aquele que funciona para você. Existe um resultado ali. E é esse resultado que ele precisa ser multiplicado. Seja por meio de um negócio, um ensinamento, um método.
Até mesmo para você melhorar a performance da equipe, né?
Sim.
Porque às vezes você está crescendo a tua empresa, você tem um jeito de fazer as coisas, entram funcionários novos. Em algum momento a empresa cresceu demais e aquilo que você fazia no início, que era o que garantia, que trazia os clientes, que deixava os clientes admirados para falar, uau, que serviço é esse? Se perde ao longo do caminho e muitas vezes a gente vai entender que é ou por falta de processos ou por falta de metodologia, né?
Ou então, até mesmo a mistura dos dois, né? Sabe uma coisa que você falou que eu acho muito valiosa? Aquilo que a gente faz, ele é tão natural e tão fácil pra gente que muitas vezes a gente não dá valor pra isso. Tem uma frase que eu falo que é assim, é natural ser bom no seu dom. E aí, por ser tão óbvio pra você, você se esquece de passar isso adiante, de explicar pro seu time, de explicar pra sua equipe, de explicar pras pessoas. Ou muitas vezes você não valoriza isso. E aí tem uma outra frase que vocês podem anotar, que é assim, não é porque é fácil que não tem valor. É fácil para você fazer, porque esse é seu talento. Esse é o seu dom natural. E se você não explica isso para as pessoas, você não pode contar que é óbvio que elas vão entender e é óbvio que elas vão replicar. Elas não vão. Porque o que é fácil para você, além de ser um talento e um dom, isso ele foi construído pela sua trajetória. Pensa que é um conjunto da sua visão de mundo. E não existe outra pessoa que tenha a mesma visão de mundo que você, né? É o que eu chamo de rota. E a sua rota, ela só é acessada de acordo com a necessidade. Sabe aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário?
Sim, do...
Que, não lembro.
Que é um indiano.
Isso. Que ele ganha prêmio e aí o filme conta que ele consegue responder cada coisa de acordo com a história dele. Ele vai lembrando e vai acessando. Então é muito isso. E quando você cria processos, você cria métodos, você coloca à disposição a sua história para outra pessoa ter sucesso por meio dela.
Que legal. Queria chamar a atenção aqui para duas coisas que eu pensei quando você falou. A primeira é sobre o talento e a outra é uma... Eu não sei se é uma piada, né? Mas é uma piada do mundo corporativo, né? Que tá ligado com a frase que você falou. Não é porque é fácil que não tem valor. Então, primeiro, talento. A Gallup, eu sou formado pela Gallup, né? Então, a definição de talento da Gallup é... Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir.
Uhum.
Só que como é um jeito natural, né? Todo mundo pensa, todo mundo age e todo mundo sente. Então, todo mundo tem talento. Só que ele é natural. E como ele é natural, a pessoa que tem o talento muitas vezes não percebe, tá? E só que as outras pessoas percebem.
Percebem.
Né? As outras pessoas percebem. E os talentos são diferentes. Tem talentos de todos os tipos. Não tem talento melhor ou talento pior. Tem talentos de todos os tipos. Então, por exemplo, as pessoas falam assim pra mim, Marcelo, nossa, como você é calmo, né? Você fala no tom de voz, eu não vejo você ficar nervoso. Como você consegue isso? E eu falo assim,
sei lá.
É o meu talento.
É normal. É normal. É só ficar calmo. Aí a pessoa fala, não é normal, eu não fico calmo. Então, isso é um talento. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, né? Apesar de adorar futebol, eu não sei fazer embaixadinha. Aí eu vejo, tem cara que faz embaixadinha sentado no chão, faz embaixadinha. Eu falo, cara, como você consegue fazer isso? O cara fala, normal, só pegar a bola, jogar pra cima e ficar fazendo embaixadinha. Eu falo, não é normal. Se eu conseguir fazer 5 embaixadinhas, é, sabe, um absurdo. Eu fico feliz. E o cara faz 50 sentado, né? Então, isso é a questão do talento. Todos temos talento e a gente precisa valorizar isso. É natural ser bom no seu dom. Gostei da frase. E outra, não é porque é fácil que não tem valor. Olha só. Sabe aquela pedinha da máquina do alemão? O cara comprou uma máquina... É, da peça. O cara comprou do parafuso, né?
É.
O cara comprou uma máquina e essa máquina ia aumentar a produtividade dele lá em 1000%. E aí trouxe a máquina, importou da Alemanha, colocou a máquina, eliminou um monte de custo, a produtividade lá em cima, a qualidade das peças estava excepcional, e aí o cara estava feliz da vida, aí um dia a máquina para. A máquina parou, e agora? Aí trouxe um cara lá da Alemanha, pagou passagem, o cara quis vir de executiva. Quando chegou lá, o cara, me conta aí o que aconteceu. Ele olhou a máquina e deu o orçamento. R$1 milhão para arrumar a máquina. O cara falou, pô, R$1 milhão? Ele falou, pois é, ó, tua máquina tá parada alguns dias aí. Quanto mais ela ficar parada, mais dinheiro você perde, né? Aí beleza, o cara falou, não, pode arrumar, pode arrumar. Aí ele foi lá, pegou uma chave de fenda, ou uma Philips, não sei. Foi lá, colocou num parafusinho e deu uma apertadinha. E aí pegou, ligou a máquina e falou, tá funcionando. Aí o cara falou, pô, cara, você me cobrou R$1 milhão pra apertar um parafusinho. Ele falou, não, o parafusinho foi R$1 só pra apertar o parafusinho. Agora saber qual o parafusinho aperta. Que aperta foi 999.999. Faz as contas aí pra não errar a conta, não passar vergonha. Né? Então é isso, né? Não é porque pode até parecer fácil que não tem valor, né?
É.
Bem nisso que você falou.
E é parecer fácil, não é ser fácil de fato, né, mãe?
É, só que tem os dois lados, né? Pro outro é parecer fácil. Pra gente é fácil. E eu não sei se vocês vão se identificar com isso, de vocês falarem alguma coisa que é tão simples pra vocês, mas tão simples, e outra pessoa fala assim, ah, caramba, era isso, mudou minha vida, meu Deus. Caramba, é palavrão? Não.
Não.
Não, tá tudo bem.
Tá tudo bem.
E daí na sua cabeça você até pensa, não é possível. Não é possível que eles estão elogiando isso. E você às vezes até não fala nada, né, pra não diminuir a pessoa. Só que na verdade... É que é fácil pra você, pro outro não. Isso tá ligado aos seus anos de experiência, à sua história, à sua rota.
É, e eu vejo, por exemplo, isso no nosso negócio, né? A gente tinha um despachante, aprendeu a fazer gestão de despachante, começou a ensinar outras empresas a fazer gestão. Às vezes o cara tem lá um método produtivo de atendimento e ele pega aquele método de atendimento que deixa o cliente maravilhado e ele cria lá um produto de atendimento nota 1000. Às vezes a pessoa tem um método de produção onde ela, no método de produção dela, ela tem muita eficiência, ela cria um método para ensinar outras empresas, inclusive concorrentes ou não, a como fazer um método produtivo na produção. E aí tudo que a gente pensar... Dá para fazer isso. E muitas vezes, comandante, né, você tem uma fortuna acontecendo fora do teu negócio que você não percebe. E aí tem que criar metodologia.
Sim, porque o que acontece? Tem uma grande diferença entre aquilo que você sabe fazer e o que você faz com aquilo que você sabe fazer.
Esse, olha aí, ó.
Essa daí.
Clean, né?
Vou dar um exemplo. Eu dei aula há 16 anos. E eu brinco que por ter ensinado, né, muito tempo quem não queria aprender, eu aprendi a ensinar. É bonito isso, né? Sou até poético. Só que quantas pessoas vocês conhecem que sabem ensinar? Talvez muitas. Mas quantas pessoas transformam isso em um negócio?
Pois é, né? Tem mais gente que sabe transformar.
Tem uma grande diferença entre aquilo que você sabe fazer e o que você faz com aquilo que você sabe fazer.
Legal. Eu tô louco isso aí.
Porque é muito fácil você falar assim, ah, eu sei fazer isso, mas o que, que você tá fazendo com isso que você sabe?
Ô Mari, sabe que você tava falando isso daí, né? Tipo uma síndrome de vira-lata, né? Eu tinha uma crença que eu tinha dificuldade de falar na câmera, uhum. Gravar, ensinar alguém a fazer alguma coisa. Sei lá, eu tinha quase... Eu falei isso na terapia esses dias. Falei, às vezes eu me sinto arrogante quando eu tô ensinando alguma coisa. E o Marcelo que falava isso pra mim, ô, isso aí que você sabe é normal pra você. As pessoas não sabem, cara. Aí eu comecei a ficar mais convencido de que, pô, isso é verdade mesmo. Às vezes é normal pra mim, eu tô achando que não posso ajudar e tô deixando de fazer alguma coisa que pode ajudar as pessoas, né? E quebrei um pouco esse paradigma de não falar. E comecei a falar mais nos vídeos, dividir conteúdo, gravar podcast. Depois disso, comecei a gravar podcast mais. Fiquei mais à vontade com o processo.
A gente tem um cliente, né? Nisso que o Rogério tá falando. A gente tem um cliente que ele é produtor.
Uhum.
Então ele produz tomate especificamente, Márcio Cuba, um abraço, Márcio, né? E aí, no lance dele produzir e distribuir tomate, ele precisou controlar melhor os números. Então ele criou dentro da empresa dele um BI. Então ele contratou lá um analista de dados e ele começou a desenvolver, olhar os dados e ele desenvolveu um BI para a empresa dele, ao ponto de saber em determinado momento se é, ó, nesse momento é melhor eu plantar A ou plantar B.
Olha que legal.
Meu, esse cara criou um jeito. A gente não pode falar o jeito, né? Isso. Ele criou um jeito de plantar tomate por causa disso aí.
E aí ele tem, primeiro, uma inteligência de dados que ele criou para a empresa dele. E ele criou um... Criou não, né? Ele inovou, né? A metodologia já existia. E ele inovou um jeito de produzir o tomate o ano inteiro com alta produtividade. Quando ele apresentou isso daí pra gente, eu olhei e falei, cara, você tem outro negócio na mão. Ele falou, como assim tem outro negócio na mão? Imagina você ensinar isso que você sabe, você implementar essa metodologia que você tem em todos os produtores de tomate do Brasil. Aí ele olha contra o intuitivo e fala assim, mas por que eu faria isso? Porque tem mais dinheiro você ensinando isso daí para os produtores de tomate aumentarem a produtividade, eficiência, entender qual que é a melhor época para fazer isso, para fazer aquilo, do que você produzir e distribuir tomate. Tem mais dinheiro nisso. E aí esses dias ele veio me procurar e falou, pô Marcelo, bugou minha cabeça. Desde aquele dia que você falou isso, tá todo mundo me falando, mas pô, não sei nem por onde começar. Falei, vamos marcar uma reunião... Vamos conversar e eu vou te ajudar com isso. Então, eu tô só por isso que eu falei que eu queria expandir a consciência das pessoas. Elevar o nível de consciência das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa pode ter alguma crença, né? Ah, mas se eu for ensinar isso daí pra todo mundo, como fica?
É, as pessoas, elas têm muito medo, né? De serem copiadas. Se a gente pega o exemplo da Mona Lisa, ela é uma das artes que foram mais replicadas no mundo. E o valor da Mona Lisa, se eu não me engano, é 1 bi. As cópias valem, sei lá, acho que 14 milhões. Então, por mais que as pessoas repliquem, o original sempre vai ter mais valor. E a gente entra no segundo ponto. As pessoas só podem te copiar naquilo que você já fez. Né? Então, não tem como...
Eita, Mari!
Entendeu? Você não pode ter medo disso. E aí a gente entra num terceiro ponto. Queira ser referência e prepare-se para ser copiado. Porque se você quer ser referência em algo, você tem que querer que as pessoas te copiem. Porque elas vão se inspirar, elas estão aprendendo com você. Então, a gente pensa nessa cópia, é ruim mesmo quando você vê alguém que copia algo que você fez, não te referencia nem nada, concorda? Não é legal.
Isso é o que mais tem na internet.
Só que se você não começar a compartilhar, como que as pessoas vão saber o que você sabe, o que você descobriu? Como que você vai ser a próxima Mona Lisa? Se você não tiver ali à disposição para ensinar e compartilhar. Ninguém vai saber.
Deu tela azul aqui, né? Ela falou.
Queira ser referência para parecer para ser copiado.
Então, assim, é ruim, não é legal mesmo alguém te copiar. Mas se as pessoas não te copiarem, né? Como que você vai ser referência?
Que legal.
Então, é até... É confuso, né?
É confuso.
Mas faz sentido, é uma confusão que faz sentido, né?
Faz. As crenças...
É.
Ô, Mari, você diria... que você foi a sua primeira cliente? Como que foi
ser, o primeiro
virar
cliente?
Mari Coelho?
Olha, eu falo, se eu for escolher um primeiro cliente, eu vou falar que foi meu marido. Porque ele foi a pessoa que olhou pra mim e falou que eu não deveria estar no lugar que eu estava, porque eu tinha muito talento pra estar lá. Eu não acreditava em mim. Eu dei aula muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que me destaquei nas profissões. Eu até falo que eu nem sempre tive bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, eu sempre acreditei, eu sempre dava o meu máximo. Só que dando aula de matemática, tinha um limite aquele máximo, né? E aí, eu já falei, dando aula de matemática, né? Eu sou formada em matemática e pedagogia
bom isso.
E psicopedagogia. Então, eu dei aula muito tempo, dei aula 16 anos. E aí, ele sempre ficava falando pra mim, poxa, você pode mais, até quando foi quando eu tomei uma decisão. Aí eu fui buscar fazer outras coisas. Na minha carreira como professora, eu já tinha chegado no meu topo. Eu já tinha passado em todos os concursos, até mesmo de direção. Então, eu não vi um limite maior para aquilo que eu fazia. Então, foi quando eu decidi buscar por outra coisa. Nessa decisão, eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Por isso que eu falo que ele foi meu primeiro cliente, que ele que me apoiou. E lá eu consegui meu primeiro cliente, assim, de fato, remunerado. Que foi com uma conversa. Esse cliente, ele perguntou assim pra mim. Ele falou, Mário, o que você gosta de fazer? E eu pensei, né? E eu não sei vocês, mas quando você pensa no que você gosta de fazer, você começa uma lista. Ele falou, não. O que você faz bem desde criança? Foi nesse momento que eu resgatei o meu talento. Eu escrevo poesias, desde criança. Eu ganhei concurso com 9 anos. Mas por eu ter ido pra área de exatas, eu achei que eu não podia ser boa em duas coisas, sabe? Mas o simples fato de eu falar isso para a pessoa me abriu a oportunidade de fazer meu primeiro livro. Ele falou, deixa eu ver você escrevendo. E aí ele foi e me convidou para trabalhar para ele. Nisso que ele me explicou o processo, eu falei assim, posso fazer de outro jeito? Eu consegui fazer em uma semana um processo que eles executavam em 4 meses. E com isso eu fui entendendo o meu talento. Eu comecei, inicialmente comecei fazendo
isso
livros.
Isso você estava em Londres já ou não, foi no Brasil?
Aconteceu no Brasil.
Na volta já, ou não?
Foi no final de 2019, começo de 2020.
Tá. É que tem que contar essa história porque quem tá ouvindo não vai entender nada, né?
É.
Você ficou muito tempo morando na Inglaterra.
Eu fiquei um tempo morando fora, voltei pro Brasil em 2017. 2016, 2017. E eu voltei a lecionar. Nesse processo, né, que eu já estava com meu marido, ele sempre falando, eu decidi fazer uma transição de carreira. Nessa transição de carreira, no meu primeiro contato pela busca em algo, eu já tive o meu primeiro cliente, que foi o que startou um negócio que eu tenho hoje, que a gente tem hoje. Agora ficou mais claro, né?
Legal, legal.
E aí, o que, que eu percebi? Eu iniciei fazendo livros, mas, assim, de cara, eu percebi que não eram só livros. E aí, foi nessa busca que eu até também fiz o teste da Gallup e tal. Eu entendi que eu sou boa o quê? Em ensinar. Então, eu consigo fazer livros, eu consigo fazer apostilas, eu consigo fazer cursos e várias coisas, porque eu tenho uma habilidade de transformar o abstrato em concreto. Eu consigo direcionar o seu conhecimento para as pessoas. E as pessoas, elas não valorizam muito. Mas a habilidade de ensinar é muito valiosa. Porque as pessoas que estão aqui, os comandantes que estão aqui ouvindo a gente hoje, eles estão buscando aprender algo. E nós aqui, ensinar. E aprender um com os outros e ensinar uns aos outros. Então, se você sabe ensinar e você é capaz de pegar o seu conhecimento e ajudar outras pessoas a ensinar também, você tem algo muito rico. Então, essa foi a minha sacada. Eu falei, mas como que eu posso fazer isso um negócio? E foi quando eu falei, poxa, então eu consigo transformar o conhecimento das pessoas em produto. Porque eu vejo essa necessidade do ser humano de ter algo concreto. E aí foi quando eu comecei no mercado. Então, fui pro primeiro cliente. E
o produto é metodizar, né, Mari? Você
é metodizar.
Coloca método naquilo que as pessoas sabem fazer.
A gente desenvolveu um método para fazer os produtos. Então, a gente tem um método para fazer livro, um método para fazer curso, um método para fazer apostila e tem um método para tirar o seu método. Vocês querem que eu explique?
Queremos.
Sim. O que, sim, que é, sim, método para facilitar?
Porque, porque
acho que é mais fácil.
A gente tá num processo, né?
Muitas vezes isso é importante para a empresa que está crescendo.
Uhum.
Porque ó, o que eu vejo acontecer bastante? Eu acho que ali aqui a gente consegue extrair ouro.
Uhum.
O que eu vejo acontecer bastante, tá? Isso com diversas profissões diferentes. Com agência de marketing, com escritório de contabilidade, com todo mundo que presta serviço de uma maneira ou de outra, ou até mesmo quem produz um produto. Então, o cara, ele domina aquele negócio. Então, vamos supor lá, o cara domina o marketing. Ele sabe fazer tráfego, sabe fazer landing page, sabe fazer website, ele domina aquilo e começa o negócio. É só ele, tá fazendo ali. Aí, aqui esse negócio começa, ele trabalha bem, faz bem feito. Daqui a pouco, ele contrata uma pessoa, duas, três, começa a crescer, crescer, crescer. E aí, conforme ele cresce, ele vai se distanciando do dia a dia da operação ou ele vai se sobrecarregar com o crescimento e aí as pessoas que vão chegando na empresa não mantêm o que ele fazia, não mantêm a metodologia que ele utilizava. E se ele transformasse isso em método, isso daí poderia fazer com que ele escalasse o negócio dele e garantir que as pessoas que entrem, né, vão saber o que é para fazer e como é para fazer, mesmo o mundo sendo muito dinâmico, as coisas mudando, uhum, toda hora. Eu vejo isso para agência de marketing, eu vejo isso, por exemplo, escritório de contabilidade. Pô, você tem um contador, ele começa, ele está atendendo, nota 1000. Aí começa a crescer, crescer, contrata um monte. Quando vai ver, o contador tem 50 funcionários e um negócio que funcionava deixa de funcionar. Vejo muito acontecer isso daí. Eu dei 2 exemplos aqui, mas isso pode acontecer, uhum, para várias outras coisas. Então, pô, se eu tiver como extrair a maneira como eu faço, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu organizo o meu dia para treinar minha equipe, eu tenho um salto de produtividade.
Uhum.
Se eu souber como eu extrair esse meu conhecimento para vender esse conhecimento, eu tenho um ganho, uma outra fonte de renda que eu não entendi. Então, extrair o método, eu quero saber como que extrai o método, né? Mas eu acho que a gente pode ir tópico por tópico disso daí.
Eu acho que vale a pena.
Vale, e assim, é tão simples que dá até raiva. De tão simples que é. E vocês vão ver.
É simples pra você, mano.
Sim, mas é simples pra mim.
Não é simples pra nós.
E eu consigo explicar pra vocês a maneira que é simples. E todo mundo vai falar assim, ah, não é mentira que é só isso. É só isso.
Então, vamos chamar o comandante pra pegar papel e caneta aqui pra gente aprender.
Pega papel e caneta pra você anotar. A primeira coisa que você precisa entender, que método não é metodologia científica, tá? Método, ele nada mais é que o caminho para uma meta. A primeira coisa é isso. É só isso que é um método. Não é uma metodologia científica. Você não precisa de páginas e páginas e páginas de conteúdo técnico para você ter um método. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se método é um caminho para uma meta, o seu método é um caminho para algo que você já conquistou. Mas como assim? Eu divido a construção de um método em três partes, tá? E eu vou utilizar o Waze para explicar, porque eu acho que, acredito, né, que todo mundo aqui, os comandantes, têm acesso ao Waze. Então, vamos lá. O Waze é uma ferramenta maravilhosa, não é?
Sim.
Só que se você não souber o seu destino, ele vai te levar para algum lugar?
Não.
Não. Então, a primeira coisa que você precisa saber para construir um método é o quê? O destino. Qual que é o seu objetivo com aquilo? Qual transformação você quer passar? O que, que você vai ensinar? E o seu destino, ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Se ele tiver muito grande, talvez você tenha que fragmentar ele. Mas você precisa escolher um destino. O seu destino pode ser aprenda a tomar um copo de água, ou construa um estúdio de podcast, abra uma empresa, ou faça um atendimento de venda. Não importa. Você precisa ter um destino. No próprio Waze, quando você coloca destino, que aparece ali para onde, ele, pela inteligência, ele vai te dar um caminho. Concorda? O caminho é o quê? Eles são os passos, as paradas para chegar até o destino. Então, o segundo passo do método é você explicar para a pessoa em passo a passo como que ela vai executar. E assim como o Waze, você passa nos pontos na medida que você vai se aproximando do destino, no seu método você tem que separar os pontos na medida que você vai executar aquilo. Então, se eu vou ensinar alguém a atender um telefone, a primeira coisa eu tenho que explicar para a pessoa como que ela vai atender o telefone. Ela vai falar, alô, eu tenho uma linguagem, né, de uma empresa, como que ela vai falar? E tem que ser passo a passo. Só que aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o pulo do gato. Eu tenho o destino, eu tenho o caminho, que é o passo a passo, concorda? E eu tenho o terceiro passo, que é a rota. Quem é que usa a rota do Waze?
Olha, eu de vez em quando...
Quando você conhece o destino e quando você conhece o caminho, você se dá o luxo de escolher a melhor rota.
Isso. Porque às vezes assim... a rota mais curta não é a rota mais rápida. Então, dependendo como que você quer chegar, você pode querer ir pelo caminho mais curto ou você não. Pode querer ir pelo caminho mais rápido. Às vezes, o caminho mais rápido, ele é mais longo.
Ele é mais longo.
Então, você escolhe a rota.
E o que, que é a rota? A rota é o melhor caminho na sua experiência para chegar no destino. Então, o que as pessoas compram, né? E o que faz você ter resultado, no final das contas, é a sua rota. É a sua experiência dentro do caminho para chegar naquele destino. É isso que faz você ter resultado. Ai, mas não está validado. Lógico que está validado. Você não está aqui hoje. Você não faturou tanto. Você não abriu um negócio. Você é a sua própria validação. Você não precisa de uma validação externa. Se você está ensinando a pessoa a chegar no destino que você já foi... Você não precisa de uma outra experiência. Então, no final das contas...
Por exemplo, lá em Floripa tem a Quitut. Eles têm duas unidades, as duas vivem lotada. Ele pode... Porque eles, a Quitut é uma doceria, eles vendem doce lá. Né? Tá sempre lotado. Eles têm duas unidades em Floripa, tá sempre lotado. Eles podem expandir com unidades próprias ou franquias, mas eles podem...
Expandir com a rota deles.
Eles podem pegar e treinar donos de doceria para falar qual a rota eu utilizei para ter duas... lojas que estão sempre lotadas. Então, ela tem uma rota, ela sabe fazer, ela fez duas vezes, né? Ainda você fala. Quando você faz uma vez, pode ser sorte. Mas quando você faz duas, já deixou de ser sorte, né?
E a rota, ela é muito prática, ela é muito fácil. O problema é que as pessoas querem complicar, eles querem deixar aquilo técnico, querem deixar difícil. Virar e perguntar pra você, Rogério, me fala uma coisa que você é bom. Uma coisa simples.
Eu sou bom com marcenaria.
Eu gosto.
Três coisas que você fala pra mim que é essencial pra você ser bom em marcenaria. As três primeiras que vieram à sua cabeça.
As três? Imaginar a peça pronta. Conhecer o que você precisa juntar de coisas pra fazer aquela peça desse jeito.
Entender dos ingredientes, materiais.
Materiais e as ferramentas corretas pra trabalhar com os materiais.
Tá. Precisa de prática?
Precisa.
Mas aí talvez a prática entraria aqui no ferramentas, né?
Acredito que sim.
Então, se você quisesse ensinar alguém como ser um bom marceneiro, você podia falar. Primeira coisa, você tem que ter visão. Como assim visão? Você tem que visualizar e imaginar o que você quer. Segunda coisa, é você ter as ferramentas e a matéria-prima para isso. E a terceira é você praticar. Porque quanto mais praticar, melhor você vai chegar naquele resultado. E se dentro de cada um desses itens você explicar o que, que você fez para aprender a imaginar, Porque talvez lá atrás, quando você começou, você não sabia o que tinha que imaginar. E você queria construir algo e você não conseguia. E você ia pensando, poxa, eu vou olhar foto, eu vou me inspirar, eu vou pegar peças prontas, eu vou fechar os olhos e enxergar. Eu não sei como é que você fez para imaginar, mas é você que vai me ensinar. Daí o segundo passo, como que eu sei as ferramentas necessárias?
Foi impossível não pensar como eu pensava.
Viu? E você não consegue me dar uma aula disso?
Acho que sim.
Do jeito que você fez? E depois, mas como é que eu sei as ferramentas necessárias? Daí você vai lá e me explicar. Oh, mas Rogério, como que eu faço para ter prática? Falou assim, olha, na minha trajetória eu comecei assim, 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 assim. E você vai contar. Você consegue conduzir alguém num caminho que você já passou.
Inclusive porque... mostrando o que a gente fez de errado, né?
Exato. E aí é o ponto. O que, que é a rota? Eu chamo de três Fs. O que você fez para chegar até aqui. O que você faz para se manter lá. E o que você faria de diferente se você soubesse o que você sabe hoje.
O que você fez, o que você faz e o que você faria. Três Fs. Deixa eu mudar aqui no meu iPad. Tô ficando chique, Mari. Tô aprendendo a usar o iPad porque eu não aguento mais usar caderno e depois fico procurando os cadernos. Não sei onde estão os cadernos.
Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô
falando? Nossa, demais.
Não é simples? Ah, pode concordar, que é simples que dá até raiva.
Ô Mari, é simples que dá até
raiva.
Não é? Porque a gente fala isso direto. Caramba, ó, se eu perdesse tudo hoje, o que, que eu gostaria de escolher pra não perder? O conhecimento, né? Eu falo isso pro Marcelo direto. Pô, agora que você falou que a gente fez, eu sei. Se eu soubesse antes, eu não tinha feito essa cagada. A gente fala... Eu falei palavrão, né?
Não, foi leve isso daí.
Mas o sonho que a gente tem é de ter o conhecimento para não cometer o erro que a gente cometeu, né? E aí a gente tem o conhecimento e não valoriza ele. É muito louco pensar nisso, né?
E assim, e o método, ele existe. Existem muitos métodos em nós. Eu gosto muito de dar o exemplo de um termo que eu criei que chama método de Deus. Vocês já ouviram falar disso?
Método de Deus.
Eu vou falar que não. Vou ouvir
vamos
você
lá,
contar.
Vamos lá.
O método de Deus, ele é a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu criador. Como que ele funciona? Vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci?
Sim.
Fibonacci já.
Tá. A sequência de Fibonacci é uma sequência que ela começa em 0, 1, 2, 5... Perdão, 2, 3, 5, 8 e vai até infinito. Chega um determinado número dessa sequência que se você dividir os termos, você chega no número que é 1,618. Esse número, ele é conhecido como proporção áurea, ou número divino. Esse número, ele está nas arquiteturas, ele está nas logomarcas, nas pirâmides do Egito.
Os caras usam para fazer investimento na bolsa de valores.
Investimento em várias coisas. Só que ele também está na natureza, nos animais e no corpo humano. Tudo aquilo que Deus criou tem isso. Se você quiser a prova, basta você pegar a distância do seu cotovelo com o seu dedo e dividir pelo cotovelo e seu pulso. Você vai chegar muito próximo desse número. Se você pegar... A Gisele Bündchen, por exemplo, quase todas as proporções do corpo dela são próximas desse número. E por isso que eu chamo de método de Deus, que é tudo aquilo que ele criou tem esse número. Você sabia disso?
Eu já tinha visto várias coisas sobre o Fibonacci, né?
Uhum. Mas dessa maneira?
Não com essa pegada do... o método de Deus é tudo o que é criado tem a marca do Criador.
Então, às vezes, a gente não sabe disso, mas não muda o fato disso existir. E é a mesma coisa com o método. Existem várias metodologias dentro de nós. E não é porque você ainda não identificou que ela não exista. Você só precisa extrair. E aí vai desde uma coisa bem simples, como, sei lá, como que você faz um bolo, como que você atende um telefone, quando você faz uma venda, como que você planta tomate, como que você faz uma doceria ter mais clientes, como que você conseguiu montar uma empresa que consegue fazer outras empresas serem autogerenciáveis. Como que você conseguiu?
Por exemplo, ensinar, ó. A gente tem um podcast, né? A gente não tem uma... lógico, nossa audiência hoje no Instagram, no YouTube, ela é grande por conta dos impulsionamentos que a gente faz. Mas a gente conseguiu montar um podcast que está entre os top 10 podcasts de negócio e não foi baseado em audiência ou troca de audiência, né? Então eu posso ensinar para alguém, cara, como montar um podcast, como entreter, como gerar valor no podcast, qual que é o segredo. E é lógico que se você for falar com um outro cara que tem um podcast que é baseado em audiência, né? Ele tem uma metodologia que é dele. Se você for falar comigo que é baseado no gerar o valor de maneira simples para o cliente é uma outra metodologia. Então, tem várias metodologias para criar, sim, um podcast.
Você poderia, isso eu posso ensinar. Você poderia fazer um livro sobre isso, você poderia dar um curso sobre isso, você poderia dar uma aula sobre isso, você poderia dar uma palestra sobre isso.
Já fiz várias palestras sobre isso.
Entendeu? Sobre isso.
Vou fazer uma agora para um grupo de empresários, ó, alto nível. Um amigo meu me convidou e eu tava falando, meu, o que que eu vou falar, né? Vai estar lá... É, um dos maiores varejistas do Brasil vai estar nesse evento, vai falar. Aí você fica assim, né? O que, que eu vou falar? Aí eu peguei, tava falando com a Rete do que eu ia falar, eu queria falar de gestão e não sei o quê. Falei, Rete, tem uma coisa que eu tenho que lá ninguém vai ter. Eu tenho um podcast que é top 10, tá entre os top 10 podcasts de negócio do Brasil e ninguém sabe como que faz isso, então vou falar sobre isso. Né? Vai ser o tema da minha palestra então, nesse evento.
E aí o que acontece? Eu falo assim, ah, mas tem outras pessoas que falariam de outro jeito, mas a gente está falando da sua rota, do seu resultado, da sua trajetória. Então tem que ser do seu jeito. Você é sua própria validação. Você não precisa de uma pesquisa científica para dizer se aquilo funciona ou não. Você está contando o que você fez. Se vai funcionar para outra pessoa, não é um outro passo, mas funcionou para você. E se você vai compartilhar isso com alguém, você vai permitir que essa pessoa não cometa os erros que você cometeu e possa ter os resultados que você teve. Então, o método é sobre isso.
E o que você acha, Mari, que mais impede as pessoas de monetizarem, de fazer isso? Se você fosse elencar aqui, qual que é o número um, assim, ó? Isso daqui é o que eu mais vejo que impede as pessoas de...
A primeira coisa, as pessoas acham que elas não têm conteúdo suficiente.
Nossa, eu também acho.
É, eu ia falar que é crença, né? Mas isso é uma crença.
É uma crença. Ela acha que não tem conteúdo suficiente. É. Isso é uma mentira. Tem até um vídeo... do Enéas. Vocês lembram do Enéas? Tem um vídeo dele.
Professor Enéas, né? É médico o Enéas, não era médico?
Era médico.
Ele mostra que em um cromossomo, apenas em um, nós temos o quê? 23 pares, se eu não estiver falando coisa errada na internet.
Alguma coisa assim.
Uma coisa assim. Nós temos dados suficiente para fazer 10 mil livros de 200 páginas. Em um cromossomo. A gente tem 23 pares. Faz a conta. Apenas um. Mas como assim dados? Aí tem uma conta lá que ele mostra dos bits, que são unidades de medida, e você mostra isso que a cada 6 bits você tem tantas letras, a cada tantas letras você tem tantas palavras, a cada tantas páginas você tem X palavras, e aí tem essa continha que dá pra fazer e explicar pra você, pra não dizer que eu tô falando coisa à toa aqui. Mas existe isso. Então como que você não tem conteúdo suficiente? Se apenas um cromossomo que você tem, de 23 pares, tem isso. Então a primeira crença é essa, a pessoa achar que ela não tem conteúdo suficiente. Esse é o primeiro. O segundo, essa dificuldade que as pessoas têm em furar a bolha. Mas como assim? As pessoas acham que furar a bolha é você fazer algo meio maluco, meio extraordinário, incrível, pular de um precipício, não sei. Furar a bolha é você fazer algo diferente do que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Ele falou lá que tem a pessoa que tem uma empresa de frutas, legumes e verduras. E eles vendem, eles têm muito resultado. Será que... E eles vendem talvez por demanda, as pessoas compram, sei lá, vende só para supermercado.
Isso.
Mas será que se ele criasse kits de verduras e vendesse de acordo com a safra, por demanda, pensando em alguma receita, entregasse esse kit junto com uma receita de sopas, por exemplo, uma receita de salada de fruta, para o próprio supermercado, isso não seria uma maneira diferente de furar a bolha?
Sim.
Não é porque não precisa que não dá para fazer diferente. Vamos pegar um outro exemplo bem simples. Uma pessoa que vende bolo por encomenda. Ela só vende bolo quando a pessoa encomenda. E se ela fizesse um bolo e cortasse fatias e mandasse mensagem para as professoras e para as pessoas da empresa 10h30 da manhã, quando tá todo mundo com fome, falando, sabor do dia é esse. Você quer? Reserve já o seu.
Nossa, deu até vontade. Via fumacinha saindo do bolo.
O Rogério gosta do bolinho.
Ou no café da tarde, entendeu?
Mas ó, a própria coisa que você falou. A pessoa vende bolo por encomenda, né? Pô, se eu vendo bolo por encomenda e eu tenho uma renda, não importa, porque às vezes a pessoa não dá valor pro que tem. Vamos supor, eu vendo bolo por encomenda. Eu trabalho lá 3 horas por dia fazendo bolo e entrego. E faço 5 mil reais por mês fazendo isso. Vendendo bolo por 5 mil limpo por mês, vendendo bolo. Pronto, eu tenho um método. Né? E eu posso ensinar as pessoas a ganharem 5 mil por mês...
Vendendo bolo.
Vendendo bolo. E é um método que replica. Porque eu posso fazer isso lá em São Bernardo do Campo, posso fazer isso em Florianópolis, posso fazer isso em São Paulo, posso fazer isso em qualquer lugar. Né? E aí é o lance de expandir a consciência.
E poder ensinar isso para as pessoas. Como que você ganha dinheiro vendendo bolo? Quais são as outras maneiras que você já testou de furar a bolha, que você viu que dá certo para você criar um manual? 100 maneiras de vender bolo?
Como você arruma o primeiro cliente?
Como você arruma, o que você tem que falar? Como que você atende? Como que você cobra? Né? A maioria das pessoas tem muita dificuldade em precificar. Como
quanto você
cobra?
Calcula o custo para precificar e ter uma margem X%?
Qual que é o custo do produto e qual que é o custo do seu tempo, né? Porque o nosso tempo também vale. Como que você divide isso? Sabe coisas que você fala assim, ah, ninguém vai querer saber? Sim, as pessoas querem saber.
Eu me lembro que quando a gente tava na Luma, a gente tinha uma boleira que ela era ninja, né? Nossa. Todo mundo amava. Não sei se tem ainda, né? Mas eu me lembro que a gente tinha uma boleira. Aí toda semana que a gente ia cantar parabéns, era o bolo dela que a gente fazia.
Era o bolo da mulher.
Era o bolo da mulher, é. E ela atendia um monte de gente fazendo isso daí, né?
E você me perguntou os pontos. Tem um terceiro que eu acho que vale a pena falar. Na verdade, tem um terceiro e o quarto, daí eu vou parar no quarto. O terceiro é, você não pode terceirizar o seu conhecimento e nem o seu merecimento. Como assim, Mari? Você só vai ser indicado se você for bom. E você não pode falar que você não tem resultado porque o mercado tá ruim, porque não tem cliente, porque você não tá conseguindo formar seu time, porque tá difícil, é a pandemia, ninguém valoriza, o fulano não me apadrinhou. Sabe essas desculpas? Isso não existe. As pessoas só vão te indicar e só vão comprar de você se você for bom. Se não tá dando certo de um jeito, então você que trate de pensar em outro jeito, em outra maneira. Então o seu resultado, ele sempre vai estar ligado com o seu merecimento e o seu conhecimento. Se fosse assim, todo mundo que tem resultado, a família toda, né? Ia ter resultado também, porque tá perto de alguém. As pessoas acham, ah, mas fulano só deu certo porque é famoso, porque deu sorte. Ah, porque ali foi...
Ah, fez-se da sorte e deu até raiva. A gente fez uma brincadeira no outro podcast.
Uma vez perguntaram pra mim, Mari, como que você faria hoje pra começar do zero sem conhecer ninguém? Eu falei, ué, o que eu fiz? Eu comecei do zero sem conhecer ninguém. Todo mundo, sério? Eu falei, é, não conhecia ninguém. Eu comecei me relacionando, gerando valor, servindo. Então, acho que essa questão de não terceirizar o seu merecimento e nem o seu conhecimento é muito importante. E aí tem o quarto ponto, que eu acho que é muito válido na hora de você testar algo novo. As pessoas querem testar algo e já querem vender e já ter um resultado. Mas tem algo que eu defendo, que é assim, comece a trabalhar para ter um trabalho. Como assim? As pessoas querem esperar o trabalho para começar a trabalhar. Mas elas não sabem gerar o valor para depois ter aquele trabalho. Então, se você quer hoje monetizar com o seu conhecimento, cria ali uma estrutura básica e oferece isso para as pessoas gratuitamente. Valida isso, vê onde você errou, onde você não errou, como que você pode melhorar. Oferece, entrega, serve. E aí depois você vai monetizar com isso, é consequência.
Essa mentalidade é muito importante, Mari. Muito importante mesmo.
Principalmente nos dias de hoje, né?
Nos dias de hoje. Eu vou explicar por que eu acho que isso é importante. E ó, você que trabalha numa empresa, que você é funcionário, que você quer crescer na sua carreira, presta atenção. E você que está iniciando no mundo do empreendedorismo, porque a gente tem todos os públicos, né? Mas eu estou falando principalmente para alguém que quer crescer numa empresa e para quem está iniciando no empreendedorismo. Isso que ela fala é muito importante. Começa a trabalhar para gerar o seu primeiro trabalho. Tem um filme que chama Desafiando Gigantes. Ele é um filme gospel. E aí tem um momento que o cara está numa dificuldade e ele ora a Deus, pede a Deus um sinal, né? E aí Deus manda o sinal que ele pediu. E ele fala assim... Cara, você tá querendo que Deus manda chuva, mas você não preparou o terreno. Então prepara primeiro o terreno, porque quando Deus mandar chuva, o terreno tá preparado. Porque se não tiver preparado, vai alagar o terreno, não vai adiantar nada. Mais ou menos tem um filtro nessa história, mas é isso, né? Pô, cara, prepara o terreno que Deus manda chuva. O Renner falava assim, meu, dá um passo que Deus põe o...
Corre que Deus põe o chão
ele
pra
fala,
você.
Ele fala, dá um passo que Deus põe o chão, né? Então... Isso é importante, entender isso. E o que, que eu queria falar, que eu falei que eu quero falar pro jovem, né, e pro empreendedor. Eu vi muitas pessoas iniciando no marketing digital, quando eu comecei, que os caras faziam assim, ó. Eles não tinham feito nada ainda. A pergunta dos caras é, quanto que eu cobro se eu for lançar um expert?
Ué?
Aí eu falo assim, quanto você cobra? O cara queria saber quanto ele ia cobrar se ele fosse lançar um expert. E eu falava, cara, a tua primeira preocupação é você lançar um expert e fazer esse expert ter resultado. O quanto você cobra é o que menos importa. faz de graça. Depois que você lançou um primeiro expert, esse expert teve resultado, aí só depois disso você vai responder essa pergunta. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo uma diferença entre a minha geração e eu vejo a diferença entre a geração nova que tá chegando. Eu treinei atletismo. Treinei quando era pequeno, parei porque eu comecei a trabalhar com 3 anos de idade. Quando eu tava lá com uns 20 e tantos anos, eu voltei a treinar. E o meu técnico, ele foi bicampeão brasileiro, bicampeão pan-americano nos 5 mil metros. O Adalto Domingos. E ele falou uma coisa interessante quando eu tava treinando com ele. Ele falou, Marcelo, hoje, um cara que começa a correr e se torna uma promessa, ele já vive do esporte. Ele já recebe lá uma bolsa... boa, um patrocínio, ele já tem fisioterapia todo dia, ele já tem toda uma estrutura para atender ele. Isso no atletismo. Ele falou naquela época, não sei como tá hoje, se evoluiu ou se regrediu. Ele falou, quando eu comecei, eu trabalhava o dia inteiro e à noite correr no SESI, lá em Santo André, eu sou do ABC Paulista. Uhum. E à noite eu ia correr no SESI. Ele falou, eu já era campeão pan-americano, já tinha ganho vários campeonatos brasileiros, já tinha participado de Olimpíada. Eu não consegui viver de esporte. Eu trabalhava o dia inteiro e treinava à noite. Eu só consegui viver do esporte depois que eu virei bicampeão pan-americano. E ele falou, e hoje não. Hoje o cara, ele já vive de esporte logo de largada. Por que eu tô contando isso? Porque as pessoas hoje, elas não querem percorrer um caminho para ter resultado. Elas querem primeiro ter resultado...
para depois percorrer o caminho.
Para depois percorrer o caminho. E existe uma mentalidade... Eu tive isso daí com um funcionário nosso... que quando ele começou a trabalhar com a gente... Começou a trabalhar. Na entrevista de seleção ele falou assim... Olha, o meu sonho era fazer faculdade. Aí quando eu contratei ele, eu falei... Cara, vai lá na faculdade. Faz a sua matrícula que eu vou pagar. Dia 1. Primeiro dia. Beleza, ele foi lá, fez a matrícula, comecei a pagar a faculdade pra ele. Passou uns 4, 5 meses, ou 6 talvez, o funcionário veio pra mim e falou assim, ó, Marcelo, eu tô olhando o meu trabalho aqui, eu acho que eu posso render muito mais do que eu tô rendendo. Mas você precisa ver meu lado. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu não acredito nisso que eu vi. Porque assim, ó, no primeiro dia que você chegou aqui, eu já vi o teu lado, sem você me pedir. Mandei você fazer faculdade, eu tô pagando tua faculdade. Agora, pra mim é muito surpresa que você poderia estar fazendo mais do que você tá fazendo e você não tá fazendo. Então, esta mentalidade do jovem, que ele quer primeiro receber alguma coisa pra mostrar que tem valor, tá invertido. Cara, primeiro mostra que você tem valor. Aí quando você mostrar que você tem valor de verdade, aí você vai lá e fala, olha, cara, vou te mostrar aqui que eu tenho valor. Olha o que eu entreguei, olha o que eu fiz, olha quais os meus resultados. Vamos trocar uma ideia? Não. É, primeiro vê meu lado, depois a gente troca ideia. E aí é uma mentalidade que deixa a pessoa na zona da mediocridade. Eu vejo nos meus comentários, de Instagram, toda vez que eu falo sobre a relação de que é um funcionário engajado, funcionário que entrega no prazo, né? Eu olho, aí tem um monte de gente que vai lá e escreve. Patrão só explora, porque salário mínimo e quer que a gente faça um monte de coisa. Eu vejo essas pessoas escrevendo isso. Eu só trabalho se for por dinheiro. Aí eu vou lá, olho o perfil da pessoa, falo, meu, esse cara nunca vai ser ninguém na vida. Você olha pelo perfil, você já sabe como que é. E você fala, será que ele tá nessa mediocridade porque ele pensa dessa maneira? Né? E vai continuar nessa mediocridade pensando dessa maneira?
E vai, porque o que acontece... Primeira coisa que eu entendi durante a minha carreira, eu comecei a trabalhar bem nova. Eu entendi que eu trabalho pra mim, eu não trabalho pros outros. Boa. Então, por mais que eu não tivesse o meu negócio ali, o resultado era meu. Se desse errado, o problema era meu. Então, se eu tinha um aluno que não aprendia, a culpa era minha. Por mais que aquele aluno não tivesse prestando atenção, por mais que aquele aluno tivesse faltado, o que eu podia fazer para melhorar o engajamento daquele aluno comigo? O que eu podia fazer de diferente? Não adiantava nada eu culpar o professor anterior, os pais, a escola, o sistema.
Isso, o patrão.
Isso não tá no meu alcance. O que tá no meu alcance que eu posso fazer? Então tem algo que eu defendo que é assim, todo mundo é seu cliente. E se todo mundo é seu cliente, e você é o seu maior cliente, como que você faz para as pessoas estarem satisfeitas? Como que você precisa fazer? Você perguntou ali dos meus primeiros clientes, até me esqueci. Sabe como que eu consegui os primeiros clientes? Eu ia no Instagram, eu desenvolvi uma metodologia de transcrição personalizada, eu pegava um vídeo, assistia lá, Pegava um vídeo pequeno, às vezes de 3, 5 minutos, transcrevia, fazia um PDF, adaptava e mandava: olá, tudo bom, prazer, eu sou a Mari Coelho, eu faço o trabalho tal. Eu tomei a liberdade de entrar no seu Instagram, escolhi um vídeo que eu achei interessante e eu criei um presente pra você. Eu espero que você goste, desculpa a minha invasão. Se você gostar e quiser saber mais sobre o meu serviço, vai ser um prazer poder contribuir com o seu projeto. Se você, né, dessa pessoa, assim, de 10, uma respondia. Mas eu não chegava igual essa galera que chega hoje: ô, eu trabalho com design e eu tô vendo que o seu Instagram, ele pode ter mais resultado se você contratar meu serviço. Ele praticamente fala que seu Instagram tá ruim, né? É um lixo.
E ainda tá te oferecendo alguma coisa.
Não existe. Por que que não pega uma foto sua, uma frase e fala assim: olha aqui, Marcelo, me desculpa a minha intromissão, mas eu admiro muito o seu trabalho. E eu sou design, eu não sei se você tá precisando do seu time, mas eu queria uma oportunidade. Eu tomei a liberdade de fazer uma arte pra você. Eu espero que você goste, é um presente meu. Se um dia você precisar, ou se a gente puder conversar, me coloca à disposição. Você vai falar pra ele: sim, você nem tá precisando, vou vir.
Mas veja só que é uma questão de mentalidade mesmo, né? O que que a Mari falou pra gente antes de começar o podcast? Ela que assentou aqui, o que que ela veio fazer aqui?
Ela falou: qual o objetivo do podcast?
E o que que ela falou primeiro? Ela falou: eu vim aqui pra servir. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade.
E assim, e pras pessoas que não gostam de servir, existe uma conta, se você quiser fazer, que é assim: você sempre vai ter 10% de tudo aquilo que você proporciona. Por mais que ninguém te pague, você vai ter isso, você vai colher. Então, não existe mentoria gratuita, não existe consultoria gratuita. Se você tá ajudando alguém, o retorno vai vir. Isso é natural. Isso é natural. Ninguém precisa te pagar pra você ter retorno. É aquele negócio, né? Ninguém perde por dar amor, né? Perde é quem não sabe receber. Então, mas eu tô sendo bobo. Não, você não tá sendo bobo. É claro que tem ali um limite do que você tem que fazer de acordo com o seu negócio. Todo mundo tem um trabalho, né? E você precisa saber diferenciar. Mas você não pode ficar com medo de entregar demais. Você já viu isso? Hoje as pessoas assim: mas e se eu entregar tudo? Se você entregar tudo, Deus vai te dar mais. Você vai liberar espaço pra ter mais conhecimento?
Corre que o chão vem.
Corre que o chão vem.
Sabe o que eu lembrei, Rô? Eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa, não vou poder falar o nome dele, nem o nome da empresa, né? Eu não vou poder, aqui eu não posso falar. Eles têm dentro da empresa dele, porque ele não podia, enfim, de uma certa maneira, conteúdo confidencial da empresa que ele trabalha. Mas eles têm um negócio lá na empresa que chama Caminho do Ouro. Então, para tudo na empresa, eles têm um Caminho do Ouro. Então, se você... Em inglês, o nome não é esse. Eu traduzi o nome para... Enfim, tem algumas coisas. É. Isso. E aí chama o Caminho do Ouro. Então, por exemplo, se você é um vendedor, eles criam lá o método, o Caminho do Ouro, para você se tornar um vendedor que alcança o ouro. Uhum. Aí, se você é um gerente comercial, é outro Caminho do Ouro. Aí você tem o Caminho do Ouro pro gerente comercial, né, se tornar um cara que alcança o ouro. E aí, para cada funções-chave que geram valor no negócio, eles construíram um Caminho do Ouro dentro da empresa. Então, você entra lá na plataforma deles lá, você olha lá, você escolhe ali tem o Caminho do Ouro. Aí vamos supor que o teu resultado, você não tá atingindo o resultado, não tá batendo a meta. Aí ele tem um resgate, né? É tipo back way, de volta para o ouro. Aí eles têm um caminho, ó, você não tá dando certo, tá dando errado? Tem aqui, ó, de volta para o caminho do ouro. E aí ele tem um método para você voltar para o caminho do ouro.
Olha que interessante.
E é uma empresa multinacional, enfim, chega. Gera muito valor.
Chega,
né?
Já falou muito.
Mas você vê, pode ter na nossa empresa o caminho do ouro.
Mas, por exemplo, uma coisa que você falou, eu gosto de falar mentalidade, né? Mentalidade, a gente entra num dos pilares que vocês defendem lá na EAG, que é a cultura. Assim, se você for pensar cultura em técnica, talvez seja algo, né, um pouco complexo de você explicar. Mas na prática, é você estar com pessoas que vivem aquilo que você acredita. Mas por quê? Tem dias, e todo mundo sabe disso, que você não tá com esse amor todo no coração, que você não tá tão feliz, que você não consegue externar a sua essência.
Tem, Mari.
Existe.
Não, eu pergunto todo dia se as pessoas estão felizes, mesmo eu não estando.
E aí tem algo
e
até...
E aí, comandante, tá feliz?
Tem até uma coisa que eu escrevi, que é assim: esteja com pessoas que vivem aquilo que você acredita, para você não se perder quando se esquecer de quem você é.
Uau, profundo.
É por isso que você ganhou o campeonato de poesia, né?
Então, assim, é importante essa questão cultural. Então, pensa, essa pessoa que construiu isso, se um dia ele tá bravo, alguém fala assim: chefe, De volta pro caminho do ouro. Você não tá seguindo. Ele criou. E a gente precisa ter... Eu falo que eu vou escrever essa frase lá na porta da empresa que a gente tá com o escritório. Essa frase... Essa daí vocês podem anotar, tá? Essa é boa. Que você tenha todos os dias a energia de quando começou. Faz sentido, né?
E a mente do iniciante, né?
Porque quando a gente começa, a gente tem essa energia. Só que os problemas, as dificuldades, a trajetória... Ela vai sugando um pouco. Mas você precisa se lembrar do que você queria quando você começou. Qual era o seu sonho? Por que você iniciou aquele negócio? Qual era o seu propósito? O que você faz? O restante é processo. O restante é agir e ajuda.
Isso aí. O IAG é a Mari, pô.
Deixa eu aproveitar esse ganchinho que a Mari deu aqui. Marcelo, e se o comandante que está ouvindo a gente aqui quiser conhecer o nosso método?
Ó, o comandante que quer conhecer o método do EAG, vai ter um QR Code aqui, né? Então, vou deixar o QR Code. Se você estiver assistindo no computador ou na televisão, é só fazer o QR Code. Se não, eu vou deixar aqui no... Se você estiver ouvindo no Spotify, vai ter um link. Se você estiver assistindo no YouTube, também vai ter um link no YouTube. Você clica no link e a gente vai dar um diagnóstico da tua empresa para você entender um pouquinho... Onde você pode chegar com o teu negócio, o que está te impedindo de chegar lá. Vai te dar clareza das oportunidades que você vai ter ao remover os obstáculos. E eu garanto que você vai sair de lá energizado, com vontade de fazer acontecer. E de repente a gente aperta a mão e faz negócio. E você vem numa trilha com a gente dentro do programa EAG.
Excelente, esperamos você lá, comandante. Ô Mari, agora me fala uma coisa. O que as pessoas precisam ter em mãos, né? Depois dessa entrega toda aqui e tal. E a pessoa fala, nossa, eu quero a ajuda da Mari. O que a pessoa tem que ter em mãos pra sentar com você e conversar? Igual a gente começou antes de iniciar a gravação aqui. Vocês estavam me explicando aqui como que faz. Eu fiquei curioso de ensinar isso pras pessoas. O que tem que ter em mãos pra iniciar o produto? Pra ela começar a escrever esse produto?
Pra fazer um produto? É. Assim.
Para começar esse desenvolvimento, porque agora você já ensinou como que é simples a pessoa entender o que ela conhece, como é simples ela desenvolver a metodologia, mas é simples para você que faz o tempo todo, né?
É tudo que a gente for fazer, a gente sempre tem dois caminhos. A gente pode fazer com um profissional ou sem. Isso não impede você de fazer tudo. Com um profissional você tem um investimento, sem um profissional você tem também um investimento de tempo, mas é possível.
Tudo vai ter um investimento.
Ou é de tempo ou de dinheiro. É simples assim. A primeira coisa que você precisa para fazer algo é você querer. Mas como assim, Mari? Querer, mas querer de verdade. Não é aquela pessoa que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca jogou. Que quer emagrecer, mas não faz uma dieta. Entendeu? O querer, ele é decisão. A decisão é a ação. O que você tem que fazer para aquilo acontecer? Você tem que buscar profissionais? Você tem que dedicar tempo? O que você precisa fazer?
Vai ter que abrir a mão de alguma coisa.
Então, o querer, ele faz você se dedicar, né? A primeira coisa é querer. Quando você quer... fica muito mais fácil os próximos passos. Então, imagina que você decidiu que você quer criar um novo processo na empresa, que você quer transformar o seu conhecimento em um produto, que você quer gerenciar melhor o seu negócio. Você tem que querer de verdade. Depois, você tem que entender qual que é o seu objetivo com aquilo. Entra muito no método. Eu quero isso por quê? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero com isso? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero facilitar a vida, eu quero ter mais tempo. O que você quer com isso? E esse objetivo, ele sempre está atrelado à mensagem que você quer passar. Porque se você vai criar desde um processo na empresa até um livro, tem uma mensagem que você vai passar. Então a mensagem pode ser, eu quero passar minha cultura, minha forma de atender, eu quero inspirar. O que você quer com aquilo? E com base nisso, a gente fragmenta os passos para tanto atingir a mensagem e entender o seu objetivo. E depois disso fragmentado, coloca o quê? A rota, que é a sua experiência dentro disso.
Então vamos lá, eu me perdi aqui. Querer de verdade, qual o objetivo?
Objetivo barra mensagem, que é o que eu chamo de destino. Depois, quais são os passos para isso? E depois a sua experiência dentro disso.
Aí muito bem, aí a pessoa tem tudo isso claro na mão, aí ela te procura e a partir daí ela pode desenvolver
assim,
um produto.
É que depende muito, vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que o método é um caminho para uma meta?
Sim.
Quando eu penso num produto, depende muito de um produto. Vou dar um exemplo. Imagina que você, Rogério, você decidiu hoje que você quer fazer um livro, você quer de verdade, você me procurou. Eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira delas é, Rogério, qual que é a mensagem que você quer passar com o seu livro? Você vai me responder. Eu vou falar, Rogério, divide para mim essa mensagem em 5 partes. Você vai dividir. Fala, Rogério, subdivide para mim cada uma dessas 5 partes em 3. Você vai dividir. A gente vai ter 15 tópicos. Eu vou perguntar, Rogério, você consegue gravar 20 minutos de áudio de cada uma dessas partes? Vai falar, sim, então tá bom. Você já tem matéria-prima pra fazer o seu livro. O restante você deixa com a gente.
Por que, que eu não tenho livro ainda, Rô?
Eu acho que não veio desejo ardente.
Vamos estruturar um livro
seu agora? Como que a Dani
agora?
Falou? É desejo ardente, dor latente ou desejo ardente?
Quer estruturar também um livro aqui no podcast?
Ah,
a gente
duvido.
Faz
dá,
em 10 minutos.
Dá pra fazer?
Dá.
Dá pra fazer. Olha, agora aqui o Marcelo é bom de cabeça, ele dá ideia na hora.
Tá, deixa eu falar uma coisa. Eu queria fazer um livro, mas eu já vi um no mercado. Né? Mas quando eu falo, as pessoas não acreditam muito na ideia desse livro. Né? O nosso podcast, esse daqui provavelmente vai ser episódio 195, a gente vai bater 200 episódios de podcast. Nosso podcast tem um alcance grande e já transformou a vida de vários empresários. É normal eu ir viajar, ou mesmo andando em Floripa, na rua, alguém me encontra e olha e fala, não acredito, Marcelo Germano? E é normal as pessoas falar, cara, não para de fazer o que você está fazendo, você não tem ideia de como você ajuda as nossas vidas. Gente que chora, gente que fala, minha empresa era uma antes de eu ouvir teu podcast e outra depois. Então, eu tenho muito isso das pessoas me pararem na rua para falar do podcast, dos avanços que teve. E é gratuito o podcast, né? A gente faz porque a gente ama, a gente faz de coração, a gente faz porque é a nossa cachaça. E aí, o Clóvis escreveu um livro que chama Inédita Pamonha. O nome do podcast dele é Inédita Pamonha. E o livro dele, ele escolheu os 10, segundo ele, os 10 piores episódios do podcast Inédita Pamonha, e ele transformou isso num livro. Eu queria pegar e transformar o podcast Empresa Autogerenciável num livro. Eu tenho... a gente tem episódios que foram épicos, né? O conteúdo tá gravado. A gente tem episódios que causaram transformação. Tem episódio que o cara ouviu o episódio, aplicou o que estava escrito no episódio e faturou 200 mil reais num dia. Enfim, a gente tem várias coisas animais que aconteceram nesses 195 episódios. E eu queria transformar isso num livro. Dá para transformar?
Dá. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu já vou até aproveitar para anotar essa estrutura. Se você fosse pensar...
Vamos lá ao vivo, peraí.
Ao vivo.
Comandante,
ao
caneta vivo. E papel. Ó.
Caneta
só
e
não
papel.
Faz se não quiser. Se quiser de verdade aqui, ao vivo, hein?
Quando a gente pensa em fazer um material que é assim um compilado de vários podcasts, várias conversas, o que é interessante? A gente entender para você, né, para vocês, o que é importante nesse conceito. Então eu quero te fazer uma pergunta, tá? Ou melhor, eu vou te fazer várias perguntas. Mas me fala assim, quais são as três coisas que você acha que foram essenciais em cada episódio do podcast que você queria que tivesse falando de cada convidado ou de cada história? As três primeiras que pensa na sua cabeça com esse objetivo, porque pelo que eu entendi, o seu objetivo é o quê? É servir. É mostrar para as pessoas como que elas podem ser transformadas. E um podcast e ter um livro permite que esse conhecimento ele chegue a lugares que não tem internet. Chegue a pessoas que muitas vezes elas não têm a oportunidade de estar aqui ouvindo. Então, se o seu objetivo é servir, passar esse conhecimento tão rico, que é um compilado de, poxa, não sei nem quantos anos, se a gente fosse somar de todo mundo que está aqui, essa experiência é imensurável, esse valor. Mas com base nesse objetivo, me corrija se eu falei ele errado, o que para você são as três coisas essenciais que tem que ter em cada capítulo desse livro? As três primeiras que vieram à sua cabeça, não tem certo ou errado, tá?
Tá. Eu acho que tem que ter um storytelling, uma narrativa, tem que ter um passo a passo e tem que ter ferramentas.
Tá.
Eu gosto muito desse negócio de ferramentas. Então por exemplo, vamos supor aqui, eu fiz várias anotações de coisas que você falou. Então você falou, olha, a gente precisa aqui dos três Fs, faz, fez e faria. Então tem uma ferramenta lá. Cara, o que que você faz hoje para atingir o resultado que você tem? E aí deixa um campo pro cara preencher. O que que você fez para chegar onde você chegou? Deixa um campo para preencher, de repente com um exemplo e tudo mais. E o que que você faria ou, né, o que que você deixaria de fazer para se você fosse fazer isso de novo? Então, deixaria um campo para preencher. Eu gosto muito desse negócio de ter ferramentas para escrever, né? Eu gosto muito desse negócio de ter ferramenta. Então, teria que ter ferramenta. Teria que ter uma história, porque as pessoas se conectam com a história. E teria que ter um... Porque na história você vai falar, meu, eu comecei isso, né, e eu atingi esse tipo de resultado. Então, eu tô contando essa história. Como que foi? Qual que é a origem? Aí, o passo a passo, como eu fiz, e as ferramentas. Eu acho que todos tinham que ter ferramenta. Tem que ser um livro prático. É, tem que ser um livro
se
que
faz sentido.
O cara rabisca o livro e aplica aquilo que ele aprendeu.
Pensa que em cada episódio você teria uma narrativa de quem é a pessoa, como que ela pode te ajudar. Na sequência você tem um passo a passo de como que ela fez isso. Depois ferramentas de como você pode fazer isso.
Isso aí.
Se tivesse isso em todos.
Se tivesse isso em todos, ia ser um livro prático para gerar resultado.
Não, e aí o que a gente precisa para poder executar esse livro para você? É você selecionar os episódios e daí o nosso time vai assistir e vai tirar essas informações para você de cada episódio.
Louco. Quantos episódios?
Vai depender de quantos episódios que você quer.
É, por mim, eu faria pelo menos os top 10, igual o Clóvis fez o Inédita Pamonha com os 10.
Daí você escolhe os 10, daí a gente faz de um, pelo menos, para ver se você gosta, se você aprova, né, o modelo que a gente fez, se tá de acordo. Você aprovando, a gente replica no restante, daí você olha, vê se ficou faltando alguma coisa ou não. A gente pode fazer um livro dinâmico, onde a gente coloca, além dos episódios, o QR Code do vídeo, ou talvez dos melhores momentos que vocês queiram ali.
Ou ferramentas extras, que de repente não cabem no livro.
Que não estariam ali, mas que você pode ter, entrou em contato com a pessoa, ela lembrou do episódio e ela quis mandar. Então... A gente poderia fazer dessa aqui? Forma.
Prazo?
Então, se esse episódio aqui der muito compartilhado...
A gente faz o livro.
A gente faz o livro.
E sorteia...
Não, a gente faz o livro mesmo se ele não der.
É melhor.
Mas ele vai ser muito compartilhado.
Mas se ele for muito compartilhado,
não, mas se ele for
sortear.
Muito compartilhado, a gente sorteia 10 livros aqui.
Muito bom.
A gente vai criar o livro independente de qualquer coisa. Mas se esse episódio der muito compartilhado, a gente sorteia 10 livros para as pessoas que a gente vê aqui mais.
Olha, eu vou dar alguns motivos para a pessoa compartilhar esse episódio. Vou dar alguns motivos.
Vai para cima.
Tá? Primeiro, se expandiu a tua consciência que está ouvindo, é capaz de expandir a consciência do teu sócio e dos seus colaboradores. Se você é um colaborador, é capaz de expandir a consciência dos seus pares, das pessoas que trabalham na empresa com você e dos seus superiores. Então... compartilha, né? Então você tem vários motivos para compartilhar, para mostrar para as pessoas: opa, existe um novo mundo do qual eu não estou aproveitando. Segundo, se você ouvir isso aqui duas vezes e estiver anotando, você vai ter passos, né? Ela deu passos, né? Então, ó, o método é dividido em 3 partes: destino, caminho, passo a passo, rota. Rota é a sua experiência. Enfim, eu anotei bastante coisa aqui, né? Os 3 Fs, o método de Deus, né? É furar a bolha. Então, você tem vários motivos para compartilhar esse episódio, para ele sair como um muito compartilhado e para a gente sortear o livro. O livro a gente vai escrever.
A gente vai escrever de qualquer forma.
É só vocês me mandarem. E aí a gente vai pegar isso. O que a gente vai ter que adicionar que não teria nos episódios? Uma introdução ali do porquê você quis fazer isso, como que você se inspirou. Na sequência o livro e depois você fecha. Isso é um método. Por quê? O que a gente precisa? A gente precisa ter contexto. Você pode pegar várias coisas soltas que não levam ninguém a lugar nenhum. Mas quando você cria um contexto, você dá um direcionamento que causa uma transformação. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer um método, não conseguem ter resultado, não conseguem multiplicar ali até o próprio negócio delas? Porque elas não estão dando contexto. Ter uma cultura boa é o quê? É trazer contexto para os seus funcionários para eles acreditarem no que você defende. Você atender bem, ter uma boa experiência do cliente, é trazer contexto para o seu cliente querer continuar com você e não procurar outra pessoa. Então, quando a gente dá um contexto, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Porque você pega algo que era solto, que não fazia sentido nenhum, e você coloca numa direção rumo a uma transformação.
Que louco, uau, né? Ô Mari, além de fazer o livro e tal, primeiro eu conheci você como a Mari, que ajudava a gente a escrever livro, aí depois
material
eu entendi
didático.
Que você criava as metodologias, né? Ajudava a gente não a criar em si, a concretizar as metodologias, né? Foi essa palavra que você usou, né, Mari?
É, eu não crio, eu extraio.
Isso,
eu falo que eu crio, né? Porque fica mais fácil, extrair é estranho, mas na verdade eu extraio, porque ela já existe, né?
Perfeito. Você faz isso com palestra também, né, Mari?
Faço. A gente ministra palestra. Até fiquei bem feliz esses dias. Eu recebi um feedback de uma pessoa que assistiu uma palestra minha em Vitória. E foi uma hora de palestra. Ele falou: Mari, depois da sua palestra eu fiz isso. Ele mandou uma lista. Falei: gente, com uma hora? Ele falou: é. Assim, só explicando, sabe, o passo a passo. Então, essa questão de expandir a consciência é muito aquilo. A pessoa, ela vai pegar, às vezes, só a pecinha que ela tava precisando, que vai mudar a chave para ela ter mais resultado. Então, eu ministro palestra, a gente tem uma parte também de educação, onde a gente tem imersões e a gente ensina isso para pessoas e também empresas.
Muito legal, tá chegando no fim aqui, Marcelo. Mas pô, antes da gente fazer...
Dá pra fazer metodização de liderança, dá pra fazer metodização de tudo.
Se a gente fosse dar um nome pra esse, a gente fala que foi épico, foi divertido. Esse daqui foi uma... Não tem nem nome, né?
Foi uma explosão, né?
Explosivo.
Nossa, foi explosivo, literalmente. Mas Mari, vamos entregar só mais um pouquinho de ouro aqui. E falar assim, ó, pra fechar com chave mesmo, deixar... aqui a gente faz um processinho aqui, mas antes de chegar nele, vamos falar três coisas que se o comandante anotar agora aqui, fora o que ele já anotou, fora o que a gente falou assim, três coisas que ele pode sair agora e aplicar, três coisinhas que você vai deixar de dica pra ele e ele vai ter resultado com essas três coisas.
Tá. A primeira coisa que o comandante precisa saber é que pra ele multiplicar o conhecimento dele, ele precisa dividir. Como assim?
Dividir para multiplicar.
Dividir para multiplicar. Mas tá demais você.
Eu consigo multiplicar a Mari? Não. Mas se eu dividir o que a Mari faz em vários pedacinhos, eu vou conseguir multiplicar a Mari. Então, se você tá com alguma dificuldade em qualquer processo da sua empresa, pega aquilo que você faz e divide em partes. E aí você vai ter uma clareza que... Lembra que eu falei que vocês são únicos? Então você não vai encontrar outra pessoa igual você. Mas você pode encontrar várias pessoas que têm uma habilidade que você precisa e colocar elas naquela função que você precisa multiplicar a sua habilidade. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, fez isso? Como que você multiplica então? Executa aquilo que você quer. Imagina que você quer ensinar alguém a atender. Atende. Pega o telefone e liga e anota o passo a passo que você faz. Executa, mas executa, observa como é que você faz, anota o passo a passo, ensina para alguém, observa a pessoa executando e valida. Então, a primeira coisa é dividir. A segunda é o quê?
Executar.
Eu coloquei executar e ensinar, mas tudo junto, tá? Executar tá junto com ensinar. E a terceira é... O nosso conhecimento, ele é dinâmico. Então pensa que quem eu era ontem sempre vai ser diferente da pessoa que eu sou hoje e você amanhã, concorda? Então se ele é dinâmico, você precisa acompanhar esse dinamismo. Então muitas vezes algo que você criou precisa ser revisitado, porque talvez aquilo não funcione mais. Porque o mundo evoluiu, você cresceu. E o que, que a gente tem que ter na nossa vida? Três itens. O primeiro item é agilidade. Olha os processos e vê se você consegue fazer isso de uma forma mais rápida, mais ágil. O que é ser ágil? É antecipar. Antecipe problemas, processos, situações. O segundo ponto, excelência. A sua excelência, ela sempre tem que ser maior. Porque senão, aquela pessoa que te copiou, ela vai fazer um trabalho melhor do que você. Porque ela está evoluindo, você não. E por último, inove sempre. A inovação ela tem que ser constante. Inovar não é criar algo novo. Inovar é só fazer diferente e testar. E estar com aquela cabeça de expansão mesmo, de observando as coisas. Talvez algo que você tentou inovar em outra época não funcionou, mas hoje funcione. Então, em resumo é dividir para multiplicar, executar para ensinar e os três itens. Agilidade,
eu coloquei tudo isso no
excelência,
inovação. É.
Inovação.
Eu coloquei tudo isso.
Eu chamo de roda A, E, I, O, U, mas eu só falei três itens da roda A, E, I, O, U. Vocês querem ela completa?
Vai, né?
Vai, falou, né?
Ameaçou agora.
O que, que é a roda A, E, I, O, U? É a roda A, E, I, O, U de todo produto. Ele tem que ser ágil. Eu até brinco, eu falo que ninguém quer casar com você, né? Ele tem que ser excelente, que as pessoas querem as coisas com qualidade. Ele tem que ser inovador. Ele tem que trazer originalidade para o cliente. Inovação e originalidade é diferente. Inovar é criar algo original para outra pessoa. E o U, que é o mais importante, ele tem que ser útil. Você pode criar algo incrível, mas se aquilo não for útil, a pessoa vai ficar com raiva de você.
Muito bom.
Que legal. A gente entrou aqui e já vai sair com o livro pronto, quase.
Agora...
Ai, que pena, vai acabar.
Vai acabar. Eu não tava querendo falar. Sabe quando você vai ter que falar, mas não queria falar? Mas a gente ainda tem um ritualzinho que a gente faz aqui, Mari. Então, no ritual, a gente divide um comando com quem tá assistindo a gente, com os nossos comandantes. O que é um comando, Mari? É tipo uma sacada que você teve durante o processo todo. A gente dá o apelido de comando. Então eu vou provocar o Marcelo, pro Marcelo falar o comando dele. Eu vou falar o meu, eu queria que você falasse o seu.
Tá bom.
Um comando, pelo menos, Marcelo.
Querer de verdade. Querer de verdade é um comando.
Eu anotei vários aqui, ó, mas o que eu mais gostei aqui é uma frase que você fala bastante. Eu já sabia que você falava isso muito, né? Que mais importante do que o que você sabe é o que você faz com o que você sabe.
Bom.
Isso é muito importante. Aí no final você falou, né? Vamos executar, né?
Executar. Eu vou falar uma coisa que eu não falei aqui, tá? Que é assim, se tá difícil, é porque você tá fazendo alguma coisa errada.
Uou.
Aí, comandante.
Por isso que ela ganhou o campeonato.
As coisas não precisam ser difíceis.
Legal.
Muito bom. Marcelo, tem o QR Code.
Tem o QR Code. Então, ó, comandante, se você quiser ganhar um diagnóstico da tua empresa, tem um QR Code aqui. Bate no QR Code. Meu pessoal vai entrar em contato com você, vai agendar uma sessão estratégica. Preciso avisar que a sessão estratégica é só para quem é dono ou dona de empresa. A empresa tem que ter no mínimo 5 funcionários e faturar R$1 milhão por ano. Então a gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa. Esse diagnóstico é gratuito. Eu não gosto de falar a palavra gratuito, porque dá a impressão que não tem valor, né? Mas esse é um diagnóstico que vai te gerar muito valor e a gente está oferecendo para você como cortesia. Faz o diagnóstico, depois de fazer o diagnóstico, pode ser que a gente aperte a mão e faça negócio, né? E se a gente não fizer negócio, eu vou continuar produzindo conteúdo aqui no podcast para você todo santo dia. Então, vai lá no QR Code ou tem um link aqui, se você tiver no YouTube, tem um link na descrição do vídeo. No Spotify tem um link na descrição do vídeo também.
E qual que é o número que ele tem que digitar?
É 360. Se for no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, me manda um direct e escreve 360.
Perfeito. Ô Mari, e como que os comandantes fazem para te achar? Quais que são as redes sociais? Qual que você usa?
Eu estou no Instagram com arroba Fala Mais Mari.
Fala Mais Mari.
A gente tem o nosso site também, que é www.maricoelho.com. E acredito que com essas duas redes as pessoas conseguem nos encontrar.
Que
obrigado,
legal.
Obrigado.
Vocês gostaram?
Foi maravilhoso.
Eu por mim, é que a gente tem já um na sequência agora, senão eu continuava aqui, ficava e essa conversa ia longe.
E vocês gostaram, né? Comandante? Conta aqui pra gente, pra eu ler os comentários depois.
Escreve aí, né? O que você achou desse comentário?
Qual é o seu comando, né, pra esse episódio? É uma boa.
É, escreve aí. Qual é o seu comando? Isso.
E compartilha, né? Então, vou convidar mais uma vez, comandante, se você gostou aqui do episódio, dá um like pra gente gravar mais conteúdo como esse aqui. É a nossa meta aqui, é servir vocês, comandante. Mas a gente precisa saber do que vocês estão gostando. Então, deixa seu comentário, compartilha o episódio e marca aqui. Né? Escreve aqui qual foi o comando, o que vocês mais gostaram aqui do que a gente falou. E assim a gente vai identificar que nós estamos no caminho certo. Certo, meu fã?
É isso aí, meu fã.
Então, pessoal, muito obrigada
valeu,
pelo convite.
Valeu, Marcelo,
Rogério.
Obrigado,
pessoal, um beijo pra vocês.
Foi muito legal esse podcast. Que? Legal ter você aqui.
Valeu, Mari.
Obrigada, gente.
Junto.
Até mais.
É isso aí, valeu.